tua Rádio Cacique. O futebol está de volta na programação da tua rádio. Viva as emoções do Brasileirão, Copa do Brasil, torcendo pelo seu time do coração. Acompanhe todos os jogos da dupla Grenal na tua rádio, com o patrocínio das seguintes empresas.
Central Farma. Pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Elo Calçados, com muitas novidades para você arrasar nesta nova estação. Ágamo Seguros, com promoções. Seguro residencial com descontos especiais e pagamento em 10 vezes sem juros no cartão. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schutz e multimarcas na Atílio Bonotto. Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Já imaginou um lugar para você relaxar, se divertir com amigos e a família? Um espaço amplo em contato com a natureza, onde até seu pet pode te acompanhar. Esse lugar chegou! Green House. Visite-nos e experimente nossas delícias. Presidente Vargas, próximo à Praça Frei Mateus Douzan.
Olá, ouvintes, nós estamos com o nosso Sintonia deste sábado para você que acompanha a programação da tua rádio. Todo sábado, após o Vida e Saúde, a gente traz o Sintonia com muitas informações para você que acompanha a nossa programação. E o destaque do nosso Sintonia de hoje, a gente já vai direto falar desse assunto, é um assunto importantíssimo. Nós vamos dar destaque para o que é considerado vital nos dias de hoje. Nós vamos falar de doação de sangue. A população de Lagoa Vermelha e da região é assistida quando o assunto for necessidade de transfusão de sangue pelo Hemopasso de Passo Fundo. E é para lá que nós vamos, nesta manhã, dar destaque para esse trabalho e para a importância desse assunto. Quem nos atende nesta manhã, aqui em Lagoa Vermelha, chuvosa de sábado, agora deu uma acalmada, é a coordenadora de captação de doadores de sangue do Hemopasso de Passo Fundo, a Alexandra Mazoca. É um prazer muito grande conversar contigo, Alexandra. Bom dia.
Bom dia, Dimar. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Chovendo em Passo Fundo também, Alexandre?
Chovendo em Passo Fundo, mas faz bem, né?
Com certeza, né? Essa chuvinha
sempre é gostosa,
com certeza. Alexandra, o assunto que nós vamos falar, eu costumo dizer que é um assunto vital, porque ele salva a vida das pessoas. Por isso, tem que ser levado tanto a sério. Nos conta como é que está a situação da doação de sangue junto ao Hemopasso nesse período de pandemia, que já faz um ano, e com certeza vocês têm sentido o impacto também, Alexandra.
Exatamente, né? Na verdade, o impacto maior a gente sentiu logo no início, né? Porque ninguém está preparado para vivenciar uma situação como essa, né? Ainda mais uma pandemia do jeito que veio, foi muito assustador, né? É claro que a gente tem o plano de contingência para caso aconteça alguma coisa, né? A gente fez os treinamentos no tempo da Copa e das Olimpíadas, né? Para suporte de morrer, mas contando com doadores, né? E o que a pandemia nos trouxe logo no início, assim, foi que as pessoas tinham medo de vir fazer a doação de sangue, né? Principalmente por se dirigir a Passo Fundo, que no caso estava sendo como... É um polo de saúde, né? Central, tinha muitos casos, o pessoal estava sendo todo atendido aqui. Então, a gente teve que, nesse 2020... nos adaptar a uma nova forma de trabalhar, né, e aprender algumas lições, né. Eu acho que 2020 foi um momento, assim, para a gente aprender algumas lições bastante valiosas e que a gente vai levar aí ao longo da nossa jornada.
Com certeza. Diminuiu bastante o número de doadores nesse período, Alexandra?
Diminuiu sim, né, principalmente lá no início. Agora a gente está conseguindo manter um número bom de doadores, assim. É claro que ainda nunca é suficiente, porque a gente nunca sabe o que nos espera, né? A gente não tem como prever o que um hospital vai precisar, quando um acidente vai acontecer, mas, assim, a gente tem atendido um bom número todos os dias, né? A gente está com protocolos, atendendo todos os protocolos, né, da saúde, para a segurança do nosso doador, dos nossos profissionais também. Então, a gente tem que fazer o controle do fluxo de pessoas dentro da instituição, né, assim, com os números, a gente funciona igual shopping. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, né, que a gente tem que controlar o fluxo igual ao shopping, igual ao supermercado, igual a qualquer outra loja, né. Às vezes o doador chega aqui, muitas vezes vê a nossa primeira recepção, não sei se você conhece aqui.
Conheço, sou doador também no Hemocentro, Alexandra.
Né, então a gente tem duas recepções, né, e a gente tem que estar controlando o fluxo numa, o fluxo na outra, o fluxo dentro da sala de coleta, o número de pessoas. Então, assim, a gente teve que virar um pouquinho de matemático também, né?
Com certeza. E os tipos de sangue e os estoques, a falta ou necessidade de um tipo sanguíneo maior, Alexandra, como é que é essa questão dessa organização quanto a isso?
É, falta, graças a Deus, a gente não tem, né? A gente está conseguindo manter pelo menos o mínimo necessário para o abastecimento. É claro que em níveis de estoque baixo eu tenho o O positivo, né,
que é mais difícil, né, Alexandra?
É o que tem na maior da população, é o que é mais utilizado pelos nossos hospitais, né? Então, por exemplo, assim, tudo que entra, sai, né, do O positivo. É um grupo bastante, né, solicitado por parte dos nossos hospitais, é o O positivo. E esse é o único grupo, assim, que a gente não está conseguindo fazer, manter um estoque acima do nível, né, justamente porque
Sim.
tem uma saída muito, 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 muito grande mesmo.
Uhum.
O O negativo, né, que é o doador tido como universal, hoje em dia a gente já sabe que a gente não pode mais usar esse termo, porque ele já não é mais tão universal assim, né, as técnicas de pré-transfusão, né, já nos provam de que nem sempre um O negativo pode ser compatível com a outra pessoa, mas ainda assim é um dos mais utilizados também, né, nos casos das grandes emergências, a gente sempre está em busca dele. O A negativo também é um grupo, assim, que tem uma saída bastante considerável e que a gente sempre está precisando. Mas eu te diria assim, ó, todo e qualquer grupo sanguíneo hoje, né, na nossa situação, é bem-vindo.
Durante esse período de pandemia, houve um aumento nas transfusões de sangue, na necessidade de sangue ou não? Porque o paciente com Covid, por mais crítico que seja o estado dele, eu não sei se em algum momento precisa fazer uma transfusão de sangue, Alexandra.
Precisa, sim.
Precisa?
Sim. Tem médicos que estão utilizando na terapêutica do paciente, sim, a transfusão de sangue. É bastante utilizado.
Ah, então, com certeza. Aumentou também essa demanda, né?
É que assim, ó, a princípio o Covid ele estava sendo tratado como uma doença respiratória,
Sim.
né?
Sim.
E hoje os estudos já avançaram de que ele também ataca, né, a parte hematológica. Então, por isso que em alguns casos é necessário, sim, a realização de transfusão. Né? Pelo menos tem alguns hospitais, alguns médicos que já estão utilizando sangue, sim, na terapêutica dos pacientes.
Uhum.
Né? Então, tem uma saída.
Tem uma saída maior. E o sangue coletado de um doador, Alexandra, após a coleta, qual é o processo que ele passa até chegar no receptor?
Primeiro, né, bom, você já é doador, você sabe que a gente vai coletar ali aqueles 450 ml, né, que não são litros, como a maioria das pessoas às vezes pensam, né, um pouquinho mais que uma latinha de cerveja. Costumo brincar com isso para as pessoas verem que não é tanto
assim. Não é tanto assim.
Ninguém vai ficar sem.
É verdade.
Se doar um pouquinho para o amiguinho, né? Então, daí essa bolsinha de sangue, ela fica 2 horas em repouso, né, nas placas de refrigeração, para que ela faça um processo de fagocitose, para depois ela ser processada. O que, que é o processamento? O processamento, ela vai separar hemocomponentes, né? Quando a gente coleta a bolsinha, ela sai sangue total e depois a gente separa em hemocomponentes, que são as plaquetas, que são o plasma, né, o crioprecipitado, o concentrado de hemácias, que é o motivo pelo qual a gente diz que uma doação pode salvar até 4 vidas. Porque um hemocomponente desses pode ir para 4 pessoas diferentes. Cada hemocomponente desses tem um prazo de validade diferente e um método de armazenamento diferente também. Por exemplo, as plaquetas, que são muito utilizadas por quem faz tratamento de quimioterapia, câncer, leucemia, nos procedimentos cirúrgicos, cardíacos, ela tem um prazo de validade de 5 dias. E por conta disso, que a gente organiza toda a nossa estrutura de atendimento em razão da produção de plaquetas. Por causa da validade delas, é muito curta. Então, a gente tem que aproveitar o máximo de tempo, né, de utilização delas. Depois disso, o teste PAN passa para o setor imunohematológico, onde vai ser feito os exames de ABO, RH, né, toda a fenotipagem do sangue, e os testes sorológicos. Hoje a gente realiza 7 testes sorológicos em Passo Fundo, na nossa central sorológica, e 3 testes são encaminhados ao Hemocentro de Florianópolis, em Santa Catarina, que realiza todos os testes NAT do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
Nossa, que loucura! É muita coisa que acontece depois que o doador faz a coleta do sangue para doação, né, Alexandra?
A gente fez um estudo, né? Então a gente leva em torno de 28 horas para liberar uma bolsa pronta, né? Para ser distribuída.
Para ser distribuído.
Tem toda a questão da logística também, do transporte dessas amostras que vão a Florianópolis, né?
Com certeza. Uma pergunta que é muito importante nós trazer esse esclarecimento para a comunidade, porque a grande maioria das pessoas já precisaram em algum momento de sangue para um familiar, para um conhecido, e precisaram repor. O comprometimento da família ou do paciente que recebe esse sangue numa transfusão e a responsabilidade de repor esse sangue é da família? Como é que funciona essa situação, Alexandra?
Olha, essa situação acontece porque a gente vem de uma cultura assim, né? Durante muitos anos a gente tem essa cultura da reposição. Hoje, cerca de 80% das nossas doações, elas são oriundas da reposição. Eu te digo que eu batalho muito e estou tentando fazer as pessoas entenderem a pensar de uma forma diferente, né? Porque a reposição, a doação, ela acontece depois que o paciente precisa do sangue.
Sim.
Né? Mas quando ele precisa, a bolsa já tem que estar pronta para ser distribuída. E a gente precisa desse tempo de produção. Né? O que muitas vezes acontece? Aconteceu um acidente na estrada, aí o paciente precisa de sangue de urgência, e daí os familiares querem vir correndo doar, como se fosse no método antigo ainda do braço a braço, de que o sangue vai rápido. Não é assim que funciona, né? A gente tem que cumprir todos os protocolos da legislação até liberar uma bolsa de sangue. Então, eu gostaria, né, e ainda é um sonho, uma utopia, mas quem sabe um dia, né, é de que todas as doações fossem voluntárias. Por exemplo, se 3% da população doasse sangue voluntariamente 2 vezes ao ano, não teria problema de falta de sangue.
É verdade. E aí a reposição, ela deixaria de existir, E sim, as pessoas iriam doando e iriam fazendo esse banco fortalecido sempre, né, Alexandre?
Exatamente. Exatamente, né? Mas isso é um trabalho, assim, antigamente era quase 100% a reposição, né? A gente já tem conseguido mudar bastante, a gente já está conseguindo fidelizar bastante, bastante voluntários.
Você, né, sabe que aqui em Lagoa Vermelha nós temos uma parceria da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha, da Câmara Municipal de Vereadores, também da AMES, que é uma associação criada aqui em Lagoa Vermelha, enfim, num trabalho de longo tempo que vem sendo realizado, e eu destaco aqui uma voluntária que com certeza você deve conhecer, que é a Justina Espanholi, a Tina. Ela vestiu a camisa da doação de sangue há um tempo atrás, quando Lagoa Vermelha tinha uma dívida muito grande com o Hemopasso para repor sangue de pacientes que utilizaram. E a gente já vem trabalhando isso junto com a Tina na divulgação, no incentivo, na mobilização, tanto que agora, dia 30, semana que vem, tem mais um grupo de 10 pessoas que vai para ir para doar, e a gente tem percebido que a comunidade de Lagoa Vermelha tem se conscientizado da importância de fazer a doação. Se nós formos fazer um comparativo com números, você que acompanha e é responsável, Alexandra, pela captação de doadores de sangue, vamos colocar um ano atrás e hoje, como é que está a nossa realidade em Lagoa Vermelha em relação com o Hemopasso?
Olha, não digo tanto há um ano atrás, porque um ano atrás a Tina já estava trabalhando.
Já estava trabalhando, é verdade, já estava trabalhando há bastante tempo.
Mas tipo assim, antes...
Três
anos atrás, antes de 2017, que acho que, se não me engano, foi 2017 que o projeto surgiu, né?
Sim, foi.
Era bem difícil, né? Era bem difícil. Era bem difícil mesmo, a dívida do hospital era uma dívida bastante grande, né? O hospital levava, porém os doadores eles não vinham até Passo Fundo, né? Eventualmente, quando a gente fazia captação de doadores no município, é que dava aquele respiro, mas não é suficiente, né? A gente sabe que o Hospital São Paulo tem uma grande necessidade de sangue e que utiliza bastante, né, sangue na região.
Sim.
Depois de 2007, né, a Tina fez realmente, tanto ela quanto todo o pessoal ali, a gente nota o engajamento e também o comprometimento dos doadores, porque eles vão retornando, né? Então, eles têm a carteirinha deles, eles podem acompanhar. E essa questão de fazer o contato, de ter os esclarecimentos, de ter uma pessoa comprometida em levar a informação, porque na captação de doadores isso é muito importante, ter alguém que seja capaz de levar a informação, de incentivar, isso faz toda a diferença, né? Hoje está muito melhor. Né? Só não está melhor porque a pandemia não deixou.
Senão estaria, com certeza estaria. Porque nós tivemos várias viagens que foram suspensas em razão à pandemia, né?
Exatamente, né? Mas, nossa, eu só tenho a agradecer o trabalho que o pessoal tem realizado, porque hoje é um município, vou te dizer, que a gente cita o trabalho de vocês como modelo.
Ah, que coisa boa!
Para outros municípios, para que sigam o mesmo exemplo.
Com certeza, a gente faz isso com frequência, divulga, liga para a Tina, vamos divulgar, vamos fazer isso. A gente é parceiro da maneira do rádio como jornalismo para levar essa informação e a gente fica muito feliz de ter esse feedback de vocês dizendo que hoje a gente pode estar sendo utilizado aí como o nosso município como um exemplo de pessoas engajadas da doação. É isso que a gente quer, porque hoje a gente pode estar ajudando a salvar a vida de uma outra pessoa que a gente nem saiba quem seja, mas amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um dos nossos ouvintes, né, Alexandre? Então, por isso que as pessoas é uma questão de conscientização e não de obrigação de repor ou de ser um doador.
Exatamente, né? É aquela questão que a gente estava conversando antes, né? A questão do voluntariado. Um dia, quem sabe, a gente consiga voluntariar todo mundo e não haver mais essa necessidade de reposição. Né? Então, a gente vai caminhando um passinho cada vez, né? A gente espera agora que com as vacinas também a situação do Covid melhore, né, que a gente possa voltar a fazer as nossas campanhas, a fazer as nossas festas, porque, por exemplo, agora é dia 29, segunda-feira, o Hemocentro completaria, completa, né, 25 anos.
Era motivo para uma grande comemoração.
Sim.
Aglomerar pessoas, para doadores e tudo, né, Alexandre?
Sim, a gente sempre gostou, né, de aproximar o nosso doador, né, com os eventos, com as campanhas, infelizmente isso não será possível esse ano, né? Mas a gente espera que logo, então, tudo passe, tudo volte ao normal, que a gente consiga estar desenvolvendo o nosso trabalho, né? A gente sente muita falta, né? Porque a gente parou com as palestras, a gente parou com as visitas às escolas, a gente parou com o atendimento, né, de receber as turmas no Hemocentro para fazer o tour. Então, foram várias atividades que, em função da Covid, não são possíveis fazer. Né? Então, para que a gente consiga nos manter, a gente precisa, né, dessas pessoas de bom coração, como a Tina, como a Clarissa, né, que nos ajudam a fazer essa captação de longe, né, porque como a gente não consegue estar perto, a gente precisa dessas pessoas que façam esse trabalho por nós. E eu só tenho a agradecer porque elas fazem um trabalho brilhante.
Com certeza. Hoje é sábado de manhã, está chovendo, o protocolo de bandeira preta proíbe a abertura do comércio para atendimento. A gente sabe que tem muita gente que está em casa de uma forma mais tranquila, mais atenta, com uma rotina mais tranquila caseira. Eu gostaria muito que você dissesse para essas pessoas que estão em casa, Alexandra, como ser um doador de sangue? Quais são os requisitos? Porque quem já é, já sabe. Quem não é e tem aquela vontade de ser um dia, daqui a pouco hoje a nossa ouvinte está ouvindo aqui a nossa entrevista, mas numa primeira oportunidade vai ter o prazer de fazer a doação de sangue. Quem é que pode ser um doador? Quais são os requisitos, Alexandra?
Em primeiro lugar, tem que se sentir bem, né? Estar com boa saúde, pesar acima de 50 quilos, ter idade entre 16 e 69 anos, lembrando que a primeira doação ela tem que ser feita antes dos 60 anos, né? O menor de idade, ele deve vir acompanhado do pai ou da mãe, né, ou possuir um consentimento formal, uma declaração em cartório autorizando a doação dele, mas mesmo assim a gente peça que ele venha acompanhado por uma pessoa de maior para acompanhar a doação dele, né, principalmente porque depois muitas vezes pega a estrada, enfim, né, tem que apresentar um documento oficial com foto. A pessoa que vem fazer a doação, ela deve estar alimentada, ela tem que ter dormido muito bem à noite, né? Não pode ingerir bebidas alcoólicas nas 24 horas antes da doação. Tem que evitar fumar por pelo menos 2 horas também antes da doação. Quem não pode doar? Quem tiver gripado, quem tiver resfriado, com manifestação alérgica ativa, mulheres no período gestacional ou amamentando, também não pode doar, a não ser que a criança já tenha 1 ano de idade. Quem fez piercing, tatuagem, maquiagem definitiva, né, tem que aguardar 12 meses após o procedimento para realizar a doação de sangue. Comum, exames tipo uma endoscopia, colonoscopia, tem que aguardar 6 meses. Procedimentos cirúrgicos, né, tem que aguardar, dependendo do porte, pequeno porte 3 meses, médio porte 6 meses, né, se for um politrauma até 1 ano. E claro que a gente sabe que quem tem doenças transmissíveis pelo sangue, que faz uso de drogas ilícitas, também não pode fazer a doação.
Neste momento, para fazer a doação, precisa fazer um agendamento prévio, Alexandra?
Sim, porque a gente está fazendo um controle do fluxo, né, de doadores na instituição, então é uma situação de garantia, porque como a gente atende muitas pessoas que vêm de muitos lugares, né, hoje a gente tem uma abrangência de quase 150 municípios, né, e a gente tem as caravanas que vêm, por acaso, não significa que se uma pessoa vem sem agendamento a gente não vai atender, é que a gente tem uma capacidade de atendimento, né?
Sim.
E se essa pessoa chegar junto com uma caravana, eu não vou conseguir atendê-lo.
Então, por isso, da importância do agendamento.
Isso, o agendamento é importante por isso, porque a gente consegue organizar a nossa produção, a gente consegue organizar aquela questão que eu te falei dos exames que vão a Florianópolis.
Sim.
Né? E a gente consegue organizar o doador. Né?
Sim.
Que ele não venha, não se dirija até Passo Fundo e às vezes não vai conseguir fazer a doação em razão desta capacidade, porque a gente não pode ultrapassar, né, a questão do horário.
Sim.
Né, porque a logística do transporte que vem retirar essas amostras, elas têm que estar prontas naquele determinado horário para sair para Florianópolis.
Muito bem.
Então, a gente faz uma conta. Conta funcionário, conta público, conta tempo, conta...
Como você, né, disse, matemática pura.
Matemática pura.
É verdade.
Né? O funcionamento do centro tem sido uma matemática cada vez maior. Mas dá certo.
É verdade. Alexandre, os ouvintes eles vão interagindo conosco através do WhatsApp aqui da tua rádio. E a Lenice está perguntando se uma pessoa com mais de 70 anos pode doar.
Não, acima dos 70 não.
Já não pode mais.
60 anos, 11 meses e 29 dias.
Muito, né, bem.
Mas essa pessoa pode ficar ligada, porque a legislação ela sempre muda constantemente, né? E pode ser que hoje não possa, mas amanhã...
É, quem sabe? E uma coisa, né, que eu quero falar contigo...
Até 65...
É,
já foi ampliado.
Já foi ampliado, quem sabe? As pessoas estão se cuidando mais, estão mais saudáveis, quem sabe pode ampliar ainda mais.
Exatamente.
Alexandra, a responsabilidade do doador ao agendar, isso também é importante. Porque muitas vezes a pessoa liga, agenda e não vai. E aí deixa da coleta ser feita de um outro doador. É importante falar da responsabilidade após fazer o agendamento, né, Alexandra?
Exatamente, né? As meninas, elas ligam, né? A gente tem a central telefônica, então o doador, ele liga, né? A gente atende a central, atende para fazer o agendamento das 7 da manhã às 7 da noite, né? Então, tem um período bastante extenso, assim. É claro que, às vezes, as linhas ficam congestionadas, muitas vezes as pessoas, mas eu ligo e não consigo. É que, assim, a gente tem as linhas para atender todos os setores.
E aí tem que ter uma certa insistência, podemos assim dizer.
Exatamente.
Qual é o número do telefone para as pessoas ligarem?
A gente tem o 54-3311-5555 e o 54-3311-1427.
Muito bem.
Né? São as duas linhas que a gente atende para o agendamento.
Há um tempo atrás, Alexandra, quando vinha a unidade móvel do Hemopasso, quando vinha o ônibus fazer a coleta aqui em Lagoa Vermelha, era uma festa, era uma disputa que incentivava as pessoas, queriam muito doar quando vinham toda aquela movimentação. A coleta hoje, ela não é mais feita através da unidade móvel do ônibus do Hemopasso?
Eu sou suspeita para falar, porque eu amo coleta externa.
Nós gostamos muito também quando vocês vinham para cá.
É, mas agora não dá, né? O espaço do ônibus, dentro do ônibus, é muito pequeno. Né? Não sei se você conhece a estrutura.
Conheço a estrutura da unidade. Sim, a gente acompanhou todas as vezes que vocês vieram para cá.
A gente não consegue manter o distanciamento, né, dentro da unidade. Ficam muitos profissionais todos juntos, né? Mais os doadores, então. E aquela coisa de evitar aglomeração, né? A gente sabe que numa campanha, né, a gente se aglomera.
Bastante, bastante. E hoje já é impossível. Mas o ônibus está guardadinho ainda? Ele vai poder ser usado, quem sabe, futuramente?
Tá guardadinho. Hoje ele foi para manutenção.
Que coisa boa. Então é sinal de que a qualquer momento, dependendo da circunstância, assim, ele pode estar ativa.
Assim que as bandeiras nos permitirem, né, que os protocolos, que a vigilância sanitária liberar, porque tem tudo isso também, né? Não basta a gente querer. Tem uma série de protocolos a ser seguidos, né? Não, mas ele está ali. Guardadinho.
Muito, né, bem.
Hoje ele foi para fazer a verificação, não sei. Essas manutenção.
Aí precisa, porque quando fica muito parado, pode dar um problema quando precisa. Então tem que fazer manutenção para estar sempre em funcionamento. É que nem nós com as atividades físicas. Se a gente para e não faz atividade física, aparece um probleminha aqui, outro ali. Então é melhor se cuidar, né, Alessandro? Essa conversa do doador de sangue, a gente está aqui em Lagoa Vermelha falando para os nossos ouvintes, mas nós temos aqui bem próximo a nós os municípios de Caseiros, Ibiraiaras, Capão Bonito do Sul. Vale para eles também, né, Alexandra?
Sim, vale sim.
Vale para todo mundo, porque quem precisa do Hospital São Paulo, quem vai precisar do nosso São Vicente de Paulo, do Hospital de Clínicas e qualquer hospital na nossa região que vai um dia precisar de sangue, vai precisar do assunto, vai se tornar ou ter esse contato com o doador de sangue.
Exatamente, né? A gente, aquilo que eu digo, as pessoas esclarecendo as dúvidas, tirando os mitos, porque a gente encontra bastante isso, né? Das pessoas terem dúvidas com relação, terem um medo, né? Muitas vezes as pessoas têm medo de contrair alguma coisa, mas a gente sabe, todo o material é esterilizado, né? É bem seguro. Agora, com relação à pandemia também, muitas vezes as pessoas ficam um pouco receosas, mas a gente está tomando todo o cuidado para proteger o nosso doador, para proteger nós, profissionais também, né?
É verdade.
A gente tem que cuidar dos nossos profissionais também, porque sem eles, né, a gente não tem como trabalhar.
É verdade. Olha a pergunta da Leni. A Leni Acorce está acompanhando a nossa programação. Ô, Leni, muito obrigado aí pela companhia. Saudade de conversarmos aí e os nossos encontros que tínhamos aí com frequência. A Leni, a nossa ouvinte, ela está nos acompanhando e ela faz uma pergunta que ela é perfeita para o momento. Quem teve Covid, depois de quanto tempo pode doar sangue, Alexandra?
30 dias você teve a passagem leve da doença, né? Agora, se precisou fazer internação, hospitalar, intubação, a gente pede para aguardar um ano.
Um ano.
Mas se não, 30 dias após cessar todos os sintomas, a pessoa já pode fazer a doação de sangue.
Mais uma pergunta de um ouvinte. Quem toma remédio para pressão pode doar sangue?
Pode, dependendo do tipo do remédio.
Aqui perguntaram do remédio clonazepam. Eu não sei se é para pressão ou não. O que é o clonazepam? Eu não sei, Alexandre.
Não, eu
também não.
Não conheço.
Mas deve ser uma... Porque a pessoa diz que é uma medicação contínua. Quem toma a medicação clonazepam pode doar sangue?
Não conheço essa medicação, né? Só com a triagem clínica. Mas a pessoa pode mandar um WhatsApp para o 549-9671-9867, que daí vai ser esclarecido essas dúvidas. Daí a gente entra em contato com o setor de triagem, né?
Porque às vezes é uma questão mais pontual de um paciente, então fica melhor, né?
Né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, tal medicamento pode. É bom a gente esclarecer isso.
É verdade.
O tal medicamento a gente não pode.
É.
Muitas vezes não é o medicamento, mas é o motivo
pelo qual... O motivo pela qual a pessoa está tomando, né?
Às vezes o que impede é se você toma aquele medicamento específico, não tem problema nenhum, mas você toma ele junto com o outro e por tal motivo. Então, é uma série de critérios ali que são avaliados, né, pela triagem clínica para saber se o doador pode ou não.
Ou não.
E todos esses critérios visam assegurar a saúde de quem vai doar.
Sim.
Né? Não é só uma questão de, ah, não, eu tomo um medicamento e eu vou passar, né, ou alguma coisa. Não, é para assegurar a saúde do doador durante o processo de doação para que ele não tenha nenhuma reação adversa. Né? E às vezes as pessoas não entendem muito isso.
É verdade. Até a ouvinte que fez a pergunta, ela está complementando agora pelo WhatsApp. É uma medicação para depressão, o clonazepam. Então é um antidepressivo. É, essa é a condição. É.
Mas se ela puder mandar um WhatsAppzinho lá para as meninas, que daí elas vão esclarecer melhor, porque eu não sou enfermeira, eu não sou técnica, essas questões assim, mas... tem que ser tratadas mais com a equipe técnica, né?
Muito bem. A Nara Lúcia é nossa ouvinte, ela mora no município de Caseiros, Alexandra, que é aqui bem pertinho de Lagoa, e ela disse assim: pessoal, bom dia, que entrevista muito boa para nós acompanharmos. Parabéns pela entrevista, a Nara, do município de Caseiros. Que bom que ela está gostando.
Ai,
porque,
que bom.
Porque o objetivo é esse, né, Alexandre? É ter um bate-papo tranquilo, informal aqui, mas falando de uma coisa tão séria e tão importante que é a questão da doação de sangue. Eu queria saber com vocês, Alexandra, como é que é a rotina de trabalho, os dias e os horários que as pessoas podem se organizar para fazer a doação. Porque a gente sabe que tem muita gente daqui que vai para Passo Fundo para uma consulta. Daqui a pouco a consulta é às 3 da tarde. Resolve ir de manhã para fazer a doação de sangue. Mas aí, qual é o dia, qual é o horário que ela pode para poder entrar em contato e agendar com vocês?
É, o nosso atendimento ele tem ocorrido das 8 até as 14h30, né? Na verdade, para o agendamento, a gente está fazendo esse horário, das 8 às 14h30, de segunda a sexta. Mas quem vem sabe que a gente atende até um pouquinho, até mais tarde, né? Para dar tempo de fazer toda aquela liberação que eu te citei com relação ao procedimento que vai a Florianópolis. E é de segunda a sexta nesses horários, né?
Muito
então,
bem.
Então, fazendo um agendamentozinho. Eventualmente, quando a gente consegue equipe de voluntários, assim, né, para trabalhar nos nossos hospitais, a gente trabalha campanhas no sábado, né? Mas aí é eventual, não é sempre.
Muito bem. Alexandre, o nosso tempo ele não nos permite. Por mim, a gente conversaria amanhã toda sobre doação de sangue, que é um assunto que eu gosto muito. Já tive várias pessoas que precisaram, já me tornei doador numa circunstância como essa para ajudar amigos, e aí a gente acaba fidelizando essa questão da doação. Vamos repetir, então, os números de telefone para contato para quem quer ser um doador e agendar, Alexandre.
54-3311-1427 ou 54-3311-5555.
Muito obrigado pela tua disponibilidade de estar conosco e eu já aviso que daqui a pouquinho essa entrevista, junto com a matéria que a gente vai fazer, vai estar disponível também no nosso site e nas redes sociais. Para quem não acompanhou, pode acompanhar depois. Um bom final de semana e com mais frequência nós vamos te convidar para participar conosco da nossa programação, tá bom, Alexandra?
Ai, que coisa boa, fico bem feliz.
E nós também com a tua disponibilidade.
Obrigada.
Um grande abraço,
obrigada,
bom fim de semana.
Até mais, igualmente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Está aí ouvindo essa participação da Alexandra Mazoca, ela que é coordenadora de captação de doadores de sangue do Hemopasso de Passo Fundo. O Hemopasso é quem abastece o município de Lagoa Vermelha, o hospital de Lagoa Vermelha, quando alguém precisa de sangue. Então, fica o nosso apelo, fica o nosso convite. Nós temos aqui sempre aquele pessoal do nosso município, a Tina Espanhola, a Clarissa, lá da Câmara de Vereadores, juntamente com todas essas outras instituições que estão sempre envolvidas na doação de sangue. Então, vamos nos tornar doador. Nós podemos estar hoje ajudando uma pessoa que a gente nem sabe quem é, mas amanhã a gente vai estar podendo ajudar, quem sabe, a nós mesmos, ou um familiar nosso, e tomara que nós nunca precise de sangue, mas que nós tenha essa missão aí tão especial que é ser um doador de sangue e fazer com que a nossa doação possa salvar muitas vidas. Falando em salvar vidas, daqui a pouquinho nós vamos estar trazendo mais informações, até com o nosso colega Everton Meneguzzi, referente a esse acidente grave que aconteceu agora pela manhã, na IRS-126, entre Lagoa Vermelha e o município de Sananduva. Um acidente de trânsito com vítimas fatais. Nós tivemos 2 vítimas fatais na hora, no local do acidente, e a confirmação de uma terceira vítima fatal. Uma mulher em estado grave que havia sido transferida para Sananduva também acabou falecendo. A gente vai buscar mais informações e no decorrer da manhã a gente vai estar atualizando essas informações para os nossos ouvintes. Então, obrigado aos ouvintes que interagiram. Alguns a gente não conseguiu aqui responder as perguntas, mas nós vamos estar encaminhando, pedimos para esses ouvintes que podem encaminhar essas perguntas para o pessoal lá do Hemopasso, que eles vão estar esclarecendo, porque cada medicação, cada problema de saúde, a parte técnica do hospital vai estar orientando se pode ou se não pode ser um doador. 11h28, nós vamos